Passo a palavra agora ao doutor Everardo Maciel para que possa responder aos nobres senadores.
Agradeço a palavra.
Vossa Excelência tem 5 minutos.
E agradeço primeiramente os comentários generosos do senador Ciro, do senador Armando, do senador Suplicy, para primeiramente, tratando as questões que foram suscitadas pelo senador Ciro, para dizer o seguinte: há um fato que eu acho muito relevante na história do ICMS. Em 1988, foram integradas à base do ICMS os chamados impostos únicos federais. O Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis, o Imposto Único sobre Energia Elétrica, o Imposto Único sobre Minerais no País e os Impostos sobre Transportes e Comunicações. Portanto, ela foi robustecida por algo que, em relação a hoje, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, representam algo em torno de essas três bases imponíveis, 43% da arrecadação nacional do ICMS. Para que se possa entender a importância disso. Pois bem, o que hoje o ICMS arrecada é pouco mais que 7% do PIB. Surpresa, senador, é o mesmo percentual de 1988. Então, ou seja, o que nós temos hoje, em virtude até de práticas muitas vezes predatórias, há uma perda significativa da capacidade fiscal dos estados. Paradoxalmente, eu não tenho lado nessa história, apenas registro os fatos como são. Se eu fosse tomar dentro dos entes federativos, União, estados e municípios, os que mais sofreram esse impacto foram os estados. E, paradoxalmente, foram justamente os que receberam essa incorporação de bases imponíveis, que representam quase a metade do que se arrecada de ICMS. Então, isto é um fato simples. Dizer quanto à questão levantada sobre a ilegalidade das concessões, nós temos dois pontos a considerar. A qualificação de ilegalidade da concessão não resulta de uma opinião pessoal de ninguém aqui. É o Supremo Tribunal Federal que está dizendo. Mas nós estamos aqui utilizando uma máxima muito praticada na política, que é o respeito a duas coisas muito importantes, que é o fato novo e o fato consumado. Isso aconteceu. Então, de uma maneira realista, o que nós estamos propondo, isto aconteceu? Sim. É completamente, na minha avaliação agora pessoal, não falo em nome da comissão, completamente inviável pensar em buscar esse imposto de volta. É uma coisa, é um realismo, e diria até um realismo que, se fosse realista, eu já neguei como sendo irrealista, ele seria um realismo que seria inconsequente. Então, daí porque nós estamos propondo, com o quórum de 2/3, que os estados deliberem sobre remissão, quer dizer, perdão de tudo isso que aconteceu no passado. Quanto à questão de honrar os contratos, quer dizer, os contratos ante a qualificação de ilegalidade pelo Supremo, os contratos, por sua vez, são insubsistentes. Quer dizer, não se pode alegar, como se costuma dizer, não se pode alegar a torpeza em seu próprio proveito. Quer dizer, os fatos aconteceram e nós estamos sendo realistas. Mas não se pode agora alegar a supremacia do contrato ante a constatação de ilegalidade pelo Supremo. O que nós estamos buscando é o seguinte: qual foi um princípio que talvez eu devia ter mencionado desde o início? Nós procuramos na comissão conciliar. Há posições divergentes? Então, procurar uma posição de conciliação. Quer dizer, de minimizar atritos. Me disse o presidente Sarney que jamais, com sua longa experiência política, que jamais viu um tempo com tantos atritos federativos como existem hoje. Eu não tenho a experiência política dele, mas milito nessa área fiscal há um bom par de anos, para dizer o seguinte, que eu também nunca vi nesse nível, não. Quer dizer, então, um esforço enorme, quer dizer, há posições antagônicas de um lado e de outro, vamos buscar a convergência. Se a convergência não foi a melhor possível, foi o melhor que nós conseguimos enxergar. E nós estamos, portanto, oferecendo mais do que uma solução, estamos oferecendo um caminho, que é o caminho da harmonização eliminando o LD nos atritos. A questão da alíquota interestadual de 4%. Foi 4%? Poderia ser. Nós não estamos tratando, quando falamos de guerra fiscal, nós não estamos falando de alíquota interestadual de uma forma genérica, mas incentivado. Outra matéria de outra resolução. Portanto, são duas questões postas de forma autônoma. Elas se interligam apenas se o Senado deliberasse por uma alíquota menor, que nós temos, evidentemente, que prever essa hipótese. Mas dizer o seguinte, por que estabeleceu 4%? 4% foi buscando harmonizar duas posições contrárias. Quer dizer, há os que não querem bancar os incentivos e há os que querem conceder os incentivos. E aí nós temos um conflito de razão. São duas razões. Então, tentando conciliar isso. A nossa percepção é que 4%, em virtude de uma resolução já tomada pelo Senado, seria o padrão a ser indicado. Quer dizer, não tomamos arbitrariamente, não. Foi aquilo que nós vimos de uma decisão tomada por expressiva maioria no Senado. Então, buscamos, portanto, reproduzir esses mesmos 4%. Entretanto, temos o seguinte, não é amanhã. Ele tem um prazo de 8 anos para chegar a isto.
É,
sim, 8 anos. Quer dizer, em 2013, aprovado isso aqui, suponhamos só para argumentar, é tal como está hoje. Ele começa em 2014. Não há alteração de nada, não. Bom, o senador Armando Monteiro levantou tanta questão aqui, quase dava uma conferência, mas vou tentar ser objetivo em relação. Mencionou das perdas que podem se operar em relação aos estados e falou na ideia de um fundo de compensação. Nós não pretendíamos, ao final, não fizemos nenhuma proposta que estabelecesse qualquer coisa de compensação com a União para não criar um fato a mais de atrito e de problema. Mas deixamos a janela aberta. Onde é que deixamos a janela aberta? A janela aberta está no momento em que nós dissemos que o Código de Federalismo Fiscal trata disto. Quando fala da integração regional, quando fala dos incentivos fiscais, que são federais. Então, ele vai estabelecer regras. A Constituição já prevê isso no seu artigo 43, onde fala que serão disciplinados incentivos fiscais visando a correção das disparidades interregionais de renda. Aí, o que é que nós fizemos? Nós verificamos o seguinte, não há possibilidade de tratar isso por uma lei complementar hoje, porque são inúmeras fundamentações e completamente desintegradas. Por isso, propusemos um artigo único na Constituição, que era o 251, no capítulo das disposições gerais, para tentar entregar e abrir esse espaço. Vossa Excelência perguntou assim, o que é equalização fiscal per capita, de capacidade fiscal per capita? Consiste numa regra, que é a regra adotada nas federações mais amadurecidas. Consiste em dizer o seguinte, eu tenho uma realidade tributária onde eu tomo as receitas por algum conceito, vamos admitir receitas tributárias, e vou dividir por habitante. Tenho isto fato. Eu vou tomar agora um fundo compensatório, nesse caso, fundo de participação dos Estados. O que é que ele vai fazer? Numa situação como a Alemanha e o Canadá, a União faz o seguinte, a União aporta tantos recursos quantos são necessários a cada uma dessas entidades, de tal sorte que elas fiquem com a mesma receita tributária per capita igual. Aqui não é o nosso modelo, porque o nosso modelo constitucional é com fixação dos valores da transferência. Então, o que nós falamos? Em tendente à equalização. Esse modelo nós aplicamos no Estado de Pernambuco em 1981, em relação à distribuição de ICM de municípios, onde estabelecemos uma solução paradigmática e uma aproximação tanto quanto possível disso. Por exemplo, eu tenho um Estado do Acre, eu estou mandando pela primeira letra, tenho um Estado do Acre e a receita per capita dele é X. Quanto é a nacional? É Y. Então, eu vou distribuir tantos recursos correspondentes à diferença entre X e Y, de tal sorte que ele se aproxima. É uma medida de natureza extremamente igualitária. É. Nós não temos ainda tecnologia para fazer isso no Brasil. Por isso, diferimos a solução. Então, é isso o modelo de... Eu poderia aprofundar, mas não teria tempo de aprofundar mais do que isso. A questão de tributação de investimentos. Tributação de investimentos, de fato, quando Vossa Excelência abordava esse assunto, eu me lembrava do ano de 2002, onde Vossa Excelência apresentou um artigo, numa medida provisória em tramitação, onde estabelecia a isenção de todos os tributos para investimento. Infelizmente, a medida provisória não prosperou. Não há dúvida nenhuma que a tributação de investimentos é indevida. Mas isso não é matéria, nós entendíamos, que se enquadrasse na questão de federalismo fiscal. Nós estamos falando de relação entre os entes, entre os sujeitos passivos, entre os entes federados, não entre o ente tributante e o contribuinte. Por isso que não foi tratado, mas concordo integralmente com o que Vossa Excelência disse. Substituição tributária. Substituição tributária tem que ser disciplinada em lei complementar. a regra hoje é completamente abusiva. Eu não vou entrar em detalhes, eu já escrevi muito sobre isso, para dizer, eu sou das primeiras pessoas que adotei isso na década de 70, mas o modelo era outro, não era isso. Afeta realmente as pequenas e médias empresas, o modelo é abusivo e outra coisa, ele é ininteligível, porque ele se fundamenta em pesquisas que tomou a média, e essa média, para fixar uma margem de valor agregado, se fundamenta na pesquisa do passado. Ele não tem sentido. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, nós não abordamos isso. Mas, quando nós falamos do Código de Federalismo Fiscal, nós dissemos o seguinte: a estrutura do federalismo fiscal brasileiro se apoia em discriminação da renda tributária, especificação da receita de tributos pertencentes aos entes federativos, transferências, harmonização de políticas tributárias, prevenção de litígio, cooperação e integração regional. Nós detalhamos em seguida nesse projeto como se procede a integração, portanto, a integração com os planos nacional de desenvolvimento regional. Ou seja, nós remetemos ao Código de Federalismo Fiscal mais uma vez. Por fim, o senador Suplicy nos... Isso está tratado, isto é uma das disposições do Código Federal Fiscal, onde fala de incentivos fiscais federais. Então, isso está, tem previsão no Código. Nós achamos que não era hora de fazer isso, porque está tudo desintegrado. Então, põe numa norma constitucional que integra e a lei complementar disciplina tudo. Mas há previsão disto, concordando com Vossa Excelência. Senador Suplicy nos falou sobre a questão do... sobre a questão das competências dos entes federados e da questão relacionada com os tributos. A verdade é o seguinte, a Constituição é um pouco ambígua, porque ele fala o seguinte, dá a competência exclusiva, lá, depois, logo em seguida, no artigo 23, fala na competência comum, mas a competência comum depende de lei complementar. Nunca tivemos, na história do Brasil, clareza quanto à competência específica dos entes federados. Nós somos especialistas, isso é uma tradição brasileira ruim, de dizer o seguinte, não se aplica ao caso, eu vou só usar a imagem. A educação fundamental é de responsabilidade dos municípios, vírgula, sem prejuízo da participação dos outros entes. Portanto, a frase fica sem nexo. Quer dizer, são sempre frases, definições muito frágeis. Não há correlação entre as duas coisas. Quando Vossa Excelência fala da transferências de renda e a associação com o desenvolvimento regional. Essa é uma das situações que também está prevista, no apresentamos aqui, que eu tenho que falar de maneira muito sucinta, no Código de Federalismo Fiscal, onde falamos na cooperação entre os entes federados, em qualquer situação, envolvendo, portanto, a integração regional e subregional, onde talvez merecesse uma atenção especial de Vossa Excelência, se me permite, caso isso prospere, de introduzir especificamente um item tratando disso no âmbito do Código, onde ficaria, portanto, essa ideia do todo que Vossa Excelência proclama a necessidade com muita justeza, é o que nós estamos no último. Nós deixamos a ideia da soma de todas as coisas no último. Nós não tocamos, porque seria uma enorme confusão, nos parâmetros da chamada distribuição vertical das rendas públicas. Ou seja, nós não tocamos nesse assunto, porque isso seria nitroglicerina pura. Quanto é que fica para a União, quanto é que fica para os estados e municípios? Nós tomamos por hipótese. E hoje a União detém 60% das receitas públicas nacionais. Então, nós dizemos claramente que uma das hipóteses foi não tratar desse assunto, porque tratar desse assunto inviabilizaria qualquer outra discussão. Então, partimos do pressuposto, o que não significa dizer que a qualquer tempo isso possa ser objeto de revisão. Entretanto, num prazo de três meses, tratar todas essas matérias já era uma pretensão superior à nossa capacidade intelectual.
Obrigado, doutor Everardo Maciel. Espero que Vossa Senhoria possa ter respondido satisfatoriamente as perguntas dos nossos senadores. Devido à longa lista, extensa lista ainda de oradores inscritos, eu pediria a Vossas Excelências que pudessem se ater ao tempo de 3 minutos. Passo a palavra, nesse momento, ao honrado senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou limitar-me a uma pergunta para colaborar com a mesa. Antes, porém, eu quero ressaltar que nós temos aqui a honra de receber o doutor Everardo Maciel, que é um grande brasileiro, que é um homem que tem visão de estadista, que tem prestado relevantes serviços a esse país, e está aqui não por outra razão, mas pelo patriotismo que ele tem dentro de si e o desejo de contribuir para o desenvolvimento desse país. A pergunta que eu faço é nesse sentido. O Brasil acaba de ingressar, pela primeira vez, no bloco dos 50 países mais competitivos do mundo, embora ainda ocupando a 48ª posição. Além dos juros, do câmbio, da carga fiscal, da burocracia, repito, da burocracia, do custo da burocracia brasileira, um dos principais óbices à competitividade nacional é o baixo investimento, sobretudo em inovação e infraestrutura. Em números globais, estamos investindo apenas 17% do PIB, longe dos 25%, que é o mínimo aceitável para garantir o desenvolvimento sustentável. Em termos de investimento público, estamos bem aquém dos 5% desejáveis, minimamente desejáveis, e aplicamos 2% apenas investimentos públicos. A presidente Dilma Rousseff acaba de lançar um ambicioso programa de investimento em infraestrutura com a fórmula de participação público-privada. Eu apresentei uma proposta, senhor, doutor Everardo, no sentido de estabelecer que 20% da dívida dos estados seja aplicado diretamente pelos estados em infraestrutura, em inovação e educação, em programa combinado com o governo federal. Essa, na minha opinião, é uma forma direta, sem burocracia, de promover um amplo investimento e geração de emprego no país. Como é que o senhor encararia essa fórmula? Os estados continuariam pagando em dinheiro 80% e em investimentos diretos em infraestrutura, inovação, educação, saúde, etc., em programa combinado com o governo federal, aprovado pelo governo federal e proposto pelos governadores, diretamente nos seus estados.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Uma palavra agora ao senador Cacildo Maldana.
Caro presidente Lobão Filho, caro doutor Eduardo Baciel, colegas, eu não sei até se isso, nessa comissão que o senhor faz parte e tem secretariado, junto com o presidente Jubim e outros eminentes, se cabe ou não cabe, mas um dos fatos é tentar, entre os estados, entre os federados e os municípios, mudar o índice, o indexador, para tentar buscar, inclusive, sugerir uma ideia de mudar o indexador de um para o outro, para que diminua o valor que se repassa todos os meses entre os municípios e os estados da União. A outra é baixar também um pouco os juros. Essa é uma tese, para poder avançar. Até porque os juros, uma época, tinham um valor, hoje já são outros, para captar, inclusive, no mundo. Essa percepção, a gente existe isso. E nós vemos que, inclusive, hoje a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, entre os tomadores, o próprio governo federal está mudando a tabela de juros, que hoje no mercado os juros não são mais os que existiam. A TJLP, inclusive, vem caindo, tá? Não são mais os que existiam. Então, eu acho que, como você capta os recursos do mundo hoje a um preço menor, no Brasil também, se os juros se mantiverem entre as relações dos estados, municípios, dos mesmos patamares, o mesmo entre as empresas, ainda eu queria chegar também, a empresas cooperativas que fizeram com o governo federal, os negócios, uma época, 10, 12%, hoje os custos são menores. Se continuar pagando esses entre os entes, o mesmo as empresas ou cooperativas, continuar pagando o Televeral aos custos que há 8, 10 anos fizeram os contratos, hoje que são menores, os lucros, eles não vão poder, das empresas, ou para sobrar, para investir nos entes públicos, não vai sobrar, por quê? Porque aperta, a margem é menor. Hoje a margem é menor. E nós não deveríamos, então, que adotar, diminuir, então, esses custos, esses juros, rever esses contratos, mesmo entre as cooperativas, no setor ativo do Brasil. Isso não seria uma coisa, uma regra minha geral, nos estados, como Vossa Excelência já defende também, de baixar o juro. Eu acho que nós temos que atualizar meio no todo. Se a Caixa Econômica, o Banco Brasil já vem, se os custos hoje são menores, por que não? É uma questão que eu trago assim, que vê como...